no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 13 de março de 2024.
E vamos ao destaque do dia, antecipação do 13º do INSS.
Mais de 33 milhões de segurados vão receber pagamento extra em abril e maio. Luciana Vasconcelos.
Tem direito a receber os segurados e dependentes da Previdência Social que tenham recebido auxílio por incapacidade temporária, auxílio acidente, aposentadoria, pensão por morte ou auxílio reclusão.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
1 bilhão para os Yanomami.
Governo libera recursos para 8 ministérios empregarem em ações de saúde, segurança e alimentação à população da terra indígena.
Presidente Lula participa da inauguração de um mega complexo industrial para a produção de fertilizantes no país.
Mais de US$ 1 bilhão da iniciativa privada serão investidos no Brasil.
E ainda, na nossa entrevista do dia, vamos falar de conscientização sobre as mudanças climáticas.
Vamos conversar ao vivo com a secretária nacional de Mudança do Clima do Ministério do Meio Ambiente, Ana Toni.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo, acesse o canal GOV no YouTube.
O próximo sábado é Dia Nacional de Conscientização sobre as Mudanças Climáticas.
Dia de levantar o debate sobre o que estamos fazendo para diminuir os impactos das nossas ações no meio ambiente e também para nos adaptarmos às transformações ecológicas.
Hoje nós conversamos com a Secretária Nacional de Mudança do Clima do Ministério do Meio Ambiente, Ana Toni, sobre as políticas brasileiras para esse tema e o que vem sendo feito desde que esse dia foi criado. Boa noite, secretária.
Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês.
Secretária Ana Toni, qual é a principal mensagem que o governo quer levar à população nesse sábado? O que as pessoas precisam ter em mente nesse dia?
Acho que as pessoas têm que ter em mente que estamos vivendo uma emergência climática e o que está em jogo, o que está essa emergência que coloca em perigo são pessoas, é a humanidade. A gente já está vendo aqui no Brasil, né, muitos eventos extremos de inundação, de seca, de deslizamento, e quem sofre é a população mais vulnerável e mais pobre. Então, nós, como brasileiros, temos que contribuir para a descarbonização, emitir menos gases de efeito estufa e, ao mesmo tempo, temos também que nos adaptar à mudança do clima, porque, infelizmente, ela já chegou.
O dia foi criado oficialmente no Brasil em 2011, mas a ideia é bem anterior, né? Data de 1998, quando foi assinado o Protocolo de Quioto. A senhora pode nos falar um pouco mais sobre o que foi esse protocolo e o que mudou de lá para cá, de 98 para cá?
Então, é importante a gente lembrar que a Convenção de Mudanças do Clima nasceu no Brasil, no Rio de Janeiro, em 1992, né? Quando tivemos a Rio 92, né? Que aí começou toda a legislação internacional sobre mudança do clima. Em 98 veio o protocolo de Quioto, que obrigavam só os países desenvolvidos a liderar aí o processo de descarbonização, emitir menos gases de efeito estufa e poluir menos. E aí pulamos para o Acordo de Paris, que realmente foi o ano que todos os países se comprometeram a todos juntos começar a descarbonização, a emitir menos gases de efeito estufa, para que a gente consiga chegar aí num aumento de temperatura de no máximo 1,5 graus ou 2 graus até 2100. Então, é um acordo que todos os países unidos, porque a gente sabe que mudança do clima não adianta só um país fazer, ou outro país não fazer, porque os gases de efeito estufa não conhecem as fronteiras. Então, todos os países têm que fazer junto, e é isso que representa aí os acordos que foram mencionados, o Acordo de Paris e também o de Quioto.
A senhora já mencionou na primeira resposta, mas eu queria abordar um pouco mais sobre a relação entre as mudanças climáticas e a desigualdade social, né? Como é que as pessoas mais pobres vão ser mais afetadas? Quer dizer, não é essa... Embora todo mundo seja afetado, esse aspecto não vai ser da mesma forma para todo mundo, né?
De jeito nenhum. O presidente Lula sempre menciona que as mudanças do clima são o maior acelerador de desigualdade e pobreza. Então, assim, ele vai fazer vai atingir os mais vulneráveis mais rapidamente. E a gente já está vendo, né? Quando a gente vê os deslizamentos, quem é que perde suas casas, né? Quando são primeiros agricultores que têm que lidar com uma seca mais brava ou falta de água. Então, sim, infelizmente, são os mais vulneráveis. Por isso que o tema de adaptação tem sido agora privilegiado, priorizado por esse governo, porque a gente tem que começar a fazer uma adaptação e começar pelos mais vulneráveis para que eles não sejam os mais atingidos nesta mudança do clima que já está acontecendo.
Isso se aplica também aos países mais pobres, né? Quer dizer, os países mais pobres também sofrem mais que os países mais ricos.
É, os países mais pobres e dentro dos países mais pobres, os mais pobres dos países em desenvolvimento, né? Mas como eu disse, assim, todos vão sofrer, são as pessoas que estão sofrendo, logicamente, os sistemas de biodiversidade também, mas a gente tem a obrigação de proteger sempre os mais pobres, por isso que a gente fala muito de ser uma transição justa, de ser uma transição justa, tanto para os trabalhadores que terão que perder os seus empregos, porque estão trabalhando em áreas que emitem muitos gases de efeito estufa, por exemplo, as pessoas que trabalham em minas de carvão, que estão perdendo os seus empregos, e para trabalhar em energia renovável, como as pessoas que vão ser afetadas pela mudança do clima.
Bom, a senhora já fez referência ao Protocolo de Quioto, Acordo de Paris, e agora o Brasil vai receber a Conferência do Clima das Nações Unidas no ano que vem, a chamada COP30. Além de reunir as lideranças mundiais para discutir os próximos passos em relação a esse tema, a conferência também deve ter eventos paralelos, né? Eles também são voltados para essa conscientização popular dos efeitos das mudanças climáticas?
Acho que, sim, certamente sim. Eu acho que o presidente Lula, ao priorizar o tema de mudança do clima, não, até antes dele tomar posse, na COP do Egito, quando ele convidou o mundo para vir fazer a COP30 aqui, eu acho que já traz essa conscientização que isso é uma prioridade para o governo brasileiro e queremos aí estar liderando pelo exemplo de fazer com que a COP30 seja aqui. Agora, é um trabalho que já começou, essa conscientização. Vamos ter esse ano a conferência Infanto-Juvenil para o Meio Ambiente, que é o MEC, Ministério de Educação, Ministério de Meio Ambiente, Ministério de Ciência e Tecnologia, trazendo o tema para as crianças e para os adolescentes. A Conferência Nacional de Meio Ambiente também priorizou o tema de mudança climática neste ano e tudo isso vai culminar, logicamente, na COP30, onde o Brasil inteiro vai estar se mobilizando, se conscientizando da importância desse tema.
Muito bem, nós conversamos com a Secretária Nacional de Mudança do Clima do Ministério do Meio Ambiente, Ana Toni. Secretária, muito obrigada pela sua entrevista à Voz do Brasil. Queria que a senhora concluísse convidando as pessoas, então, para refletirem sobre isso no próximo sábado.
Então, por favor, nesse dia de conscientização de mudança do clima, assim, pense em que atitude cada um de nós pode fazer para contribuir para o combate da mudança do clima. Tem ações grandes, ações pequenas, mas cada uma delas conta e conta muito.
O presidente Lula assinou hoje medida provisória que libera R$1 bilhão em crédito extraordinário para plano de trabalho urgente e estruturante na terra indígena Yanomami.
8 ministérios receberão parte desses recursos para aplicar imediatamente em políticas de atendimento aos indígenas, como segurança e saúde.
A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, falou sobre algumas das ações em que os recursos serão empregados.
Esse recurso será distribuído entre 8 ministérios, cada um que tem as suas atribuições de implementar ações dentro do território. São ações de produção de alimentos, de entrega de ferramentas, entrega de alimentação, de reforma das pistas de pouso, o funcionamento da Casa de Saúde em Boa Vista, assim como as reformas e construções das unidades de saúde do território. Será construída também as bases interagências para fazer a fiscalização e monitoramento permanente dentro do território.
Em 29 de fevereiro, foi instalada em Boa Vista, capital de Roraima, a Casa de Governo para centralizar o trabalho de diferentes ministérios e órgãos de governo dedicados à melhoria das condições de saúde, alimentação e de proteção aos Yanomamis.
A população Yanomami vem passando por uma grave crise humanitária e de saúde, que começou a ser enfrentada pelo governo no início do ano passado, quando foi iniciado o socorro médico e alimentar dos indígenas da etnia e também o combate ao garimpo ilegal na região.
Plantações de soja, milho, cana-de-açúcar e algodão consomem mais de 90% do fertilizante que é usado no Brasil.
Porém, 80% dos materiais que compõem o fertilizante vêm de outros países.
Hoje, o presidente Lula participou da inauguração do complexo minero-industrial da Euroquem.
A expectativa é de que esse complexo produza 1 milhão de toneladas de fertilizantes por ano.
Localizado na Serra do Salitre, em Minas Gerais, o complexo integra em um único local, desde a extração do fosfato, matéria-prima principal, até a produção de fertilizantes granulados. Além de 1 milhão de toneladas de fertilizantes fosfatados, a indústria vai produzir 1 milhão de toneladas anuais de ácido sulfúrico e 240 mil toneladas de ácido fosfórico, subprodutos usados no processo de produção do próprio fertilizante. Toda a produção será destinada ao mercado interno e à agricultura brasileira. Com isso, a nova unidade deve contribuir com a redução da dependência de importações desses insumos. O investimento alcança US$ 1 bilhão. Acompanhado de ministros e o vice-presidente Geraldo Alckmin, o presidente Lula destacou que o complexo vai favorecer a produção de alimentos no Brasil.
O alimento é a arma mais importante porque é a sobrevivência de todas as espécies vivas do planeta. E se o alimento é importante, e tão importante assim, e se o fertilizante é tão importante para a produção desse alimento, a pergunta que nós fazemos é por quê? Que um país com a vocação agrícola que tem o Brasil já não se transformou num país autossuficiente.
A inauguração da nova unidade está em linha com os objetivos do Plano Nacional de Fertilizantes. O plano, divulgado pelo governo federal no final de 2023, tem a meta de chegar a 2050 com uma produção nacional capaz de atender entre 45% e 50% da demanda interna, além de gerar oportunidades e empregos para os brasileiros. O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, falou sobre a importância da autonomia que a produção de fertilizantes traz para o agricultor brasileiro.
Mais do que esses investimentos, a confiança do Brasil, a certeza que estão investindo no lugar certo para produtores e produtoras certos e vocacionados. Estamos implementando um crescimento sustentável da nossa agropecuária.
O vice-presidente Geraldo Alckmin falou sobre a importância dos investimentos privados no setor e lembrou que o Brasil tem retomado a confiança no exterior.
O Brasil vive um bom momento. Depois de 1 ano do governo do presidente Lula, o risco Brasil, que era 254, caiu para 128. O desemprego caiu, subiu o PIB, subiu a Bolsa e subiu a renda das famílias brasileiras.
Durante o evento, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, anunciou ainda a instalação do Conselho Nacional de Política Mineral e assinou uma portaria que instituiu o Plano Decenal de Mapeamento Geológico Básico e Levantamento de Recursos Minerais.
Queremos conteúdo local, queremos um Brasil desenvolvido, melhor para o nosso povo. O governo do presidente Lula tem um compromisso com a segurança alimentar das pessoas. Por isso, temos trabalhado com uma mineração mais segura, socialmente justa e ambientalmente sustentável.
O Plano Decenal vai priorizar o mapeamento geológico dos minerais fundamentais para a segurança alimentar do país. De Serra do Salitre, em Minas Gerais, Gabriela Noronha.
O pagamento de abono anual para segurados e dependentes da Previdência Social, chamado de 13º do INSS, foi antecipado.
Com isso, cerca de 33 milhões e 700 mil beneficiários vão receber o repasse em 2 parcelas, em abril e maio, de acordo com o calendário habitual de pagamentos do INSS.
O abono anual, conhecido também como 13º do INSS, será pago em 2 parcelas, junto com o benefício, a primeira em abril e a outra em maio. A antecipação também foi feita no ano passado. Normalmente, o pagamento é realizado no segundo semestre. O decreto com a determinação foi assinado pelo presidente Lula e publicado nesta quarta-feira no Diário Oficial da União. Tem direito a receber os segurados e dependentes da Previdência Social que durante 2024 tenham recebido auxílio por incapacidade temporária, auxílio acidente, aposentadoria, pensão por morte ou auxílio reclusão. Mais de 33 milhões de pessoas devem ser atendidas. O investimento previsto do governo federal é de 67 bilhões de reais. Luciana Vasconcelos, para a Voz do Brasil.
O intercâmbio entre estudantes de nível superior de diversos países ajuda na formação dele e na qualidade das pesquisas desenvolvidas nas universidades.
Para discutir as melhores formas de estimular essa troca, 1.500 pessoas de mais de 20 países estão reunidas em Brasília, na terceira edição da Conferência Regional de Educação Superior da América Latina e Caribe.
Durante o encontro, o ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou investimentos em dois programas. O primeiro é uma iniciativa da Associação Regional de Universidades, conhecido como Grupo Montevidéu, formado por instituições de ensino superior de países do Cone Sul, como Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai. Durante 8 anos, 102 milhões de reais serão investidos em projetos de pesquisa conjuntos, em que estudantes brasileiros poderão desenvolver estudos em cooperação com países do Cone Sul. Um outro programa vai oferecer 500 bolsas para que estudantes de mestrado e doutorado da América Latina e Caribe possam fazer estágios formativos em instituições brasileiras. Serão 6 meses de estágio para alunos do mestrado e 1 ano para alunos do doutorado. O investimento é de 20 milhões de reais. O ministro Camilo Santana falou da importância dessa integração.
Com certeza, vamos ganhar muito mais. Internacionalização começa em casa, porque vamos tornar os laboratórios e as salas de aula da pós-graduação brasileira ainda mais ricas, à medida em que nela estejam presentes mais estudantes da nossa região. Queremos que a implementação desses dois programas seja marcada pelo princípio da cooperação solidária, em que todas as partes se respeitam de maneira horizontal.
O anúncio foi feito na abertura da Conferência Regional de Educação Superior da América Latina e Caribe. A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovações, Luciana Santos, apontou a importância das universidades no enfrentamento dos desafios globais.
Enfrentamos desafios globais e regionais, como eventos climáticos extremos, escassez hídrica, elevação de nível dos oceanos, emergências de saúde e insegurança alimentar. Esses problemas não reconhecem fronteiras e só serão solucionados por meio de ações conjuntas em ciência, tecnologia e inovação, em todas as áreas de conhecimento que possam convergir para determinados objetivos.
Até sexta-feira, o evento reúne 1.500 pessoas de mais de 20 países em Brasília e vai discutir as conquistas e desafios da educação superior na América Latina e Caribe. Reportagem Márcia Fernandes.
Redução do desemprego, aumento do salário mínimo, queda da inflação.
Fatores que ajudaram a elevar a renda média do brasileiro no ano passado, segundo diferentes instituições de pesquisa.
Só a renda domiciliar por pessoa subiu mais de 12%, de acordo com a Fundação Getúlio Vargas.
A chamada renda média habitual também cresceu mais de 3%, segundo o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada.
Rogério Maia é professor em Rio Branco, no Acre. Ele conta que teve aumento no salário no ano passado e que, com isso, pôde dar melhores condições para sua família.
Melhorou muito meu poder de compra. Poder proporcionar uma questão, uma alimentação, um conforto maior para minha família, pude trocar de carro.
E não foi só o Rogério. A renda do brasileiro cresceu no ano passado, como apontam diferentes institutos de pesquisa. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, por exemplo, a renda domiciliar per capita do brasileiro cresceu 12,5% em 2023, descontando a inflação do período. O diretor da FGV Social, Marcelo Neri, explica que o crescimento de renda das pessoas superou o crescimento do produto interno bruto.
Você tem um crescimento da renda das pessoas muito maior que o crescimento do PIB, que inclusive surpreendeu para mais. O crescimento do PIB foi mais ou menos 2,3 em termos reais per capita no ano passado, e o crescimento de renda está 10 pontos percentuais acima disso, o que é surpreendente. Então, eu diria que o tamanho do crescimento de renda é o que chama atenção.
A renda habitual média do brasileiro também teve aumento, segundo o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Esta renda é aquela recebida mensalmente pelo trabalhador, que não leva em conta rendimentos ou descontos esporádicos. O crescimento entre 2022 e 2023 foi de 3,1%. O pesquisador do IPEA, Sandro Carvalho, aponta alguns fatores que contribuíram para este resultado.
O mais importante é, de certa forma, a contínua recuperação da ocupação. Ainda mais agora em 2023, se teve uma população ocupada cada vez maior, isso acaba se refletindo agora numa renda média maior também. Existem outros fatores que ajudam a explicar. Você já teve um aumento do salário mínimo um pouco mais acima da inflação, um aumento real do salário mínimo, isso tem um impacto sempre positivo na renda dos trabalhadores mais pobres, isso ajuda a levar essa média da renda.
Segundo o IPEA, o maior crescimento na renda foi nas regiões Norte e Nordeste, e o maior impacto foi entre os trabalhadores de 40 a 59 anos. Reportagem Graciele Bittencourt.
Mais de 100 projetos para recuperação de bens tombados pelo Patrimônio Nacional estão contemplados pelo novo PAC Seleções.
A maior parte no Nordeste brasileiro.
Os resultados das obras selecionadas pelo governo federal foram divulgados semana passada e abrangem não só bens culturais, mas também obras no esporte, saúde e educação.
Espaços culturais, edifícios religiosos, parques, praças e centros históricos. 105 projetos de restauração do patrimônio cultural em todo o país serão contemplados no novo PAC Seleções, com um investimento de mais de 40 milhões de reais. Dos 25 estados selecionados, os que tiveram o maior número de propostas aprovadas foram Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Na Bahia, entre outros projetos, será feita a restauração de terreiros e casarões no centro histórico. Em Minas, receberão investimentos locais como o Complexo da Pampulha, considerado Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco, e as cidades de Ouro Preto e Mariana. O Teatro da Lapa, no Rio de Janeiro, também passará por reforma. E em São Paulo, um dos locais contemplados é o Palácio dos Azulejos, em Campinas. No Centro-Oeste, foram aprovados 9 projetos, entre eles a reforma da Praça dos Três Poderes, em Brasília, e do Museu da História Candanga. De acordo com o presidente do IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Leandro Graz, a próxima etapa do programa é a elaboração dos planos de trabalho junto às prefeituras, com a definição de prazos, recursos e formas de contratação para a execução dos projetos.
Nós vamos agora, junto com as prefeituras e os governos estaduais, proceder com a elaboração desses projetos que, posteriormente, vão ser traduzidos em obras de preservação em monumentos, em edifícios tombados, centros históricos, sítios arqueológicos, espaços que vão se tornar também centros de referência do patrimônio imaterial, ou seja, uma diversidade de iniciativas que representam também a riqueza do nosso patrimônio cultural.
Na região norte foram 11 projetos selecionados, com destaque para o Teatro Amazonas, em Manaus, que passará por melhorias e restauros. No sul, também são 11 obras previstas, como reformas no sítio histórico e arqueológico de São Miguel Arcanjo, no Rio Grande do Sul. Com a inclusão das 105 propostas, subiu para quase 250 o número de ações na preservação do patrimônio cultural brasileiro dentro do novo PAC. Reportagem Jéssica Gonçalves.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União vai ter uma política específica para a prevenção e combate ao assédio moral e sexual, além de todas as formas de violência e discriminação. O presidente do TCU, ministro Bruno Dantas, assinou a portaria na sexta-feira, 8 de março, em alusão ao Dia Internacional da Mulher. O documento lista uma série de medidas que serão adotadas para alcançar a equidade entre homens e mulheres na organização. Nesta semana, o Tribunal aderiu ao selo de igualdade de gênero nas instituições públicas iniciativa do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD. O objetivo é ampliar as ações relacionadas ao tema. O selo é uma forma de apoiar e reconhecer o esforço de organizações do setor público para reduzir as desigualdades. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF concede licença maternidade à mãe não gestante em união homoafetiva.
Ex-prefeito é condenado por coagir servidores em eleições de 2020.
Justiça Federal em Alagoas determina que União forneça Zolgensma à criança com AMI.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal reconhece que mãe não gestante em união homoafetiva tem direito à licença maternidade.
A matéria é objeto do recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Assim, a tese fixada pelo STF no julgamento desse processo deve ser adotada pelos demais tribunais em casos semelhantes. Aline Campelo.
O caso concreto que chegou ao Supremo Tribunal Federal envolve uma gestação por inseminação artificial, em que o óvulo de uma servidora pública foi fecundado e implantado em sua companheira. Na Justiça, o município de São Bernardo do Campo, em São Paulo, foi condenado a pagar licença maternidade à mãe não gestante, mas recorreu da decisão. No STF, o plenário concluiu que o município deve pagar o benefício à servidora. A tese fixada pelos ministros estabelece que, em casos semelhantes, a mãe servidora ou trabalhadora não gestante em união homoafetiva tem direito à licença maternidade. Caso a companheira tenha usufruído do benefício, fará jus à licença pelo período correspondente à licença paternidade.
Em Rondônia, o Tribunal Regional Eleitoral manteve a condenação do ex-prefeito do município Mirante da Serra por coagir servidores nas eleições de 2020.
Adinaldo de Andrade foi condenado a 4 anos de reclusão em regime inicial aberto, a partir de denúncias ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral.
De acordo com a ação, 2 dias antes do pleito em que disputava a reeleição, o então prefeito ameaçou alguns servidores municipais a apoiarem sua candidatura.
Segundo o Ministério Público Eleitoral, além de usar palavras de baixo calão, as falas tiveram o intuito de constranger os funcionários. Da decisão, cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral.
Herdeiro pode propor ação autônoma de prestação de contas em inventário e isso não modifica a relação jurídica com a inventariante.
Esse entendimento é do STJ. Fátima Uchoa.
A terceira turma do STJ negou provimento ao recurso especial de uma inventariante que pedia a extinção da ação de prestação de contas proposta por um herdeiro, alegando que ele deveria justificá-la. No entanto, para a relatora ministra Nancy Andrighi, solicitada a prestação de contas em inventário pela via da ação autônoma, o herdeiro não tem o dever de especificar detalhadamente as razões pelas quais exige as contas, porque no inventário o dever de prestar contas decorre da lei.
Espólio pode acionar a justiça para pedir reparação de danos causados ao operador de equipamentos da Vale que morreu no rompimento da barragem do córrego do Feijão em Brumadinho.
A decisão é da sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho, Samanta Flor.
O trabalhador tinha 34 anos quando morreu e deixou um filho que tinha 3 anos na época. A esposa acionou a justiça na condição de inventariante com o objetivo de obter a reparação dos danos diretamente causados ao operador pela perda da própria vida. A sexta turma do TST reconheceu a legitimidade do espólio, de acordo com o colegiado. O que diferencia este caso de outros julgados pela Justiça do Trabalho é o fato de a indenização ter como origem os danos causados diretamente ao trabalhador e não o dano sofrido por seus familiares.
O juiz da 4ª Vara Federal de Alagoas determinou que a União forneça, no prazo de 5 dias, O medicamento Zolgensma a uma criança de 2 anos para tratamento da atrofia muscular espinhal, a AME.
Cabe multa diária de R$ 2.000 em caso de descumprimento da decisão.
O medicamento, juntamente com a aplicação e o aparato necessário ao tratamento, é estimado em pouco mais de R$ 7.600.000.
O juiz federal levou em consideração laudos médicos que apontam o medicamento como o único eficaz no tratamento da doença.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet?
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo X, antigo Twitter.
twitter.com/radiotvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. PEC das drogas é aprovada em comissão e segue para o plenário. Aprovada em 2 turnos, isenção de IPVA para veículos terrestres com 20 anos ou mais. Senadores aprovam um marco legal para jogos eletrônicos. Boa noite. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a proposta de emenda à Constituição que define como crime a posse de qualquer quantidade de droga ilícita. Mas o texto aprovado mantém a regra de que usuários deverão receber penas alternativas à prisão e tratamento contra dependência. A proposta agora será analisada pelo plenário. Hoje, quem é pego com quantidade de maconha para uso pessoal sofre sanções socioeducativas, mas não se torna réu com registro criminal. A PEC aprovada hoje define que mesmo pequenas quantidades para uso próprio levarão a registro na ficha criminal e as medidas socioeducativas e de tratamento. Repórter Bruno Lourenço.
A proposta de emenda à Constituição foi apresentada pelo presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. O relator Efraim Filho, do União Brasil da Paraíba, disse que esse fato dá um simbolismo muito grande à PEC, já que pesquisas de opinião demonstram amplo apoio à medida.
Constitucionalizar e reforçar o tratamento diferenciado entre o usuário e o traficante que a nossa legislação já prevê. Para o traficante, o rigor da lei, as penas mais duras, equiparada ao crime hediondo, é isso que se define para o traficante. Para o usuário, penas alternativas à prisão, restritivas de direito, prestação de serviço à comunidade, o não encarceramento.
Mas senadores como Humberto Costa, do PT de Pernambuco, acreditam que a proposta não vai impedir o tráfico e só vai acentuar desigualdades.
O que nós vamos ter é mais superlotação das cadeias com pessoas que, em boa parte dos casos delas, não são traficantes, são usuárias. E quando se entra na cadeia, a gente sabe perfeitamente bem o que acontece. As pessoas terão que se vincular diretamente a algum tipo de organização criminosa. Alguém que foi presa porque estava portando uma quantidade mínima de drogas vai, a partir daí, ter que se tornar soldado do crime organizado para poder sobreviver na cadeia.
A proposta de emenda à Constituição precisa agora da aprovação do plenário do Senado para ser enviada à Câmara dos Deputados.
A CCJ também aprovou outra proposta de emenda à Constituição que define como competência exclusiva da União legislar sobre a defesa cibernética e a tomada de ações para o funcionamento seguro do sistema financeiro no país. Já estados e municípios, assim como a União, devem ter a responsabilidade de zelar pela segurança dos serviços oferecidos em plataformas digitais e necessários para o funcionamento da máquina pública. E avançou no Senado a proposta que aumenta a pena para incitação e apologia a crimes por meio da internet. A proposta que altera o Código Penal foi aprovada hoje pela Comissão de Comunicação e Direito Digital. Repórter Celso Cavalcante.
O projeto do senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, altera o Código Penal para punir a apologia de crime ou criminoso cometida na internet, inclusive por meio das redes sociais. O relator, o senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, incluiu no texto igual previsão também para os casos de incitação aos crimes em meio digital. Pela proposta, quem fizer apologia ou incitação a crimes pela internet poderá sofrer um aumento de 1 a 2/3 de suas penas, como destacou Hamilton Mourão.
Concordamos com a iniciativa em sua busca no aprimoramento das relações sociais. O número de ocorrências desses crimes é imenso e seus efeitos podem ser gravíssimos para a ordem social. Portanto, avaliamos que a iniciativa cuida de matéria altamente relevante.
O projeto segue agora para análise da Comissão de Constituição e Justiça.
O Senado aprovou com alterações o projeto da Câmara dos Deputados que cria um marco legal para a indústria de jogos eletrônicos. O texto regulamenta a fabricação, importação, comercialização, o desenvolvimento e o uso desses programas. A proposta estende ao setor incentivos tributários já conferidos à cultura e ao setor audiovisual. O repórter Alexandre Campos tem os detalhes.
Estima-se que os jogos eletrônicos atraiam em todo o mundo 2 bilhões e 400 milhões de jogadores, muitos dos quais crianças e adolescentes. Por isso, a proposta também traz um capítulo específico para esse público. São regras que exigem uma concepção especial dos jogos voltados a crianças e adolescentes para evitar a exposição dessa parcela da sociedade à discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão. A criação de canais de denúncia de abusos e irregularidades e de mecanismos para restringir a compra ou transações comerciais por crianças também está prevista no texto. A relatora senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, citou números que mostram a dimensão desse setor.
O setor de jogos eletrônicos é o que mais expande no setor de entretenimento mundial, com taxas de crescimento de 10% ao ano, gerando receitas de 148 bilhões de dólares.
A proposta, que volta para análise da Câmara dos Deputados, ainda exclui da classificação como jogos eletrônicos as promoções comerciais ou modalidades lotéricas, ou qualquer tipo de jogo que envolva aposta com prêmios em ativos reais ou virtuais, ou que envolva resultado aleatório.
Profissionais que trabalham com procedimentos estéticos poderão ter mais segurança na hora de se registrar como microempreendedor individual. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou e seguiu para o plenário do Senado o projeto que cria códigos específicos para classificar serviços como bronzeamento e design de sobrancelhas. Repórter Bianca Mingotti.
Pelo projeto, os serviços de bronzeamento, design de sobrancelhas, cílios, micropigmentação e depilação deverão ter código próprio na Classificação Nacional de Atividades Econômicas e quem presta esses serviços poderá optar pelo regime simplificado de pagamentos de tributos do microempreendedor individual. Na avaliação da relatora, Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, as mudanças dão mais segurança jurídica a quem hoje opta pelo regime do MEI, com enquadramento inespecífico na área de estética.
Ao dar um código próprio para o serviço de bronzeamento e design de sobrancelhas, a proposição aumenta a segurança jurídica, diminui a burocracia e incentiva indiretamente esse importante setor econômico.
Cerca de 120 mil profissionais prestam serviços de bronzeamento, design de sobrancelhas, cílios, micropigmentação e depilação no Brasil. O texto foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos e segue com pedido de urgência para votação no plenário do Senado.
E o Senado aprovou em 2 turnos em plenário a proposta que isenta de IPVA veículos terrestres com mais de 20 anos de fabricação. Alguns estados já concedem a isenção para esses veículos, mas a proposta torna a lei federal, portanto, devendo ser seguida por todos os estados, incluindo Minas Gerais e Pernambuco, que ainda não aderiram à isenção, de acordo com o relator da proposta. Mais detalhes com o repórter Pedro Pince.
A PEC, que tem como primeiro signatário o senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, estende a imunidade já prevista na Constituição para abranger os veículos terrestres de passageiros com 20 anos ou mais de fabricação. Os senadores que assinam a proposta apontam que de 2020 a 2021, veículos desse tipo passaram de 2,5 milhões para 3,6 milhões no país. Eles citam o aumento considerável no preço dos carros, inclusive em relação aos usados, e a queda do poder aquisitivo da população como fatores que dificultam a troca por um carro novo. E defendem que a isenção atende aos princípios da justiça fiscal. Cleitinho explicou que apenas 2 estados não isentam esses veículos do imposto: Minas Gerais e Pernambuco. Segundo ele, unidades da federação que já dão IPVA zero para veículos com menos de 20 anos de fabricação poderão manter o benefício.
Primeiro que fique claro que os outros estados, vou dar um exemplo, tá? São Paulo, se é 10 anos, continua 10 anos. Rio de Janeiro, se é 15 anos, continua 15 anos. E onde que eu quero falar que a arrecadação não cai? Porque quem tem esses carros mais velhos, carro de 20 anos, é o povo. No caso, é um pobre que tem um carro desse. Então, o imposto hoje em IPVA desse é de 500, 600 reais. Ele vai guardar 500, 600 reais? Não, ele vai gastar em outra forma. Então, o governo vai arrecadar de outra maneira, mas não vai deixar de arrecadar.
O relator, senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, deu mais detalhes sobre os estados que podem ser beneficiados.
Os estados onde nós não temos essa isenção. Primeiro estado, o estado de Minas Gerais. Lá, o usuário tem que pagar pelo IPVA. Estado de Pernambuco, Ina. Outros estados, repito, a exemplo do estado de Rondônia, que já dispõe de instrumento legal, criando a isenção, seja a partir dos 10 anos de uso, seja a partir dos 15 anos de uso, não se altera, não se muda.
O texto segue agora para a Câmara dos Deputados.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Plenário aprova a isenção do imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos.
Deputados destinam parte de recursos do Fundo da Criança e do Adolescente à primeira infância.
6 comissões permanentes da Câmara elegem seus novos presidentes.
Boa noite. As comissões permanentes são órgãos temáticos formados pelos deputados para debater e votar propostas legislativas relacionadas a seus temas. A composição desses órgãos é renovada a cada ano e hoje a Câmara definiu mais 6 novos presidentes.
Em 2024, a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle vai ser comandada por Joseildo Ramos, do PT da Bahia.
No segundo mandato consecutivo como deputado federal, ele é engenheiro agrônomo e servidor de carreira do Banco do Nordeste. Foi prefeito de Alagoinhas, na Bahia, e deputado estadual por 2 mandatos. O parlamentar defende rigor na fiscalização financeira.
Uma comissão como essa, ela terá prioridade em todas as sessões. Então é muito difícil porque ela trata do cerne do papel de cada deputado e cada deputado tem na nossa jovem democracia. Então é fiscalizar o poder executivo, essa é uma função que caracteriza o parlamento e nós estaremos aqui, sabemos que os debates são acalorados, mas nós vamos respeitar as posições e ter bom senso para mediar e com isso o Brasil só tem a ganhar. Deputados e deputadas cumprindo o seu papel no rigor que pede a democracia. Então, nós teremos um ambiente propício e tudo farei para que isso aconteça.
A Comissão de Minas e Energia elegeu o deputado Júnior Ferrari, do PSD do Pará. Ele é advogado e está em seu 2º mandato consecutivo na Câmara. Antes foi deputado estadual por 4 mandatos e já presidiu a Assembleia Legislativa do Pará de 2012 a 2013.
Esta comissão é uma das mais importantes desta casa. Vamos conduzir, da mesma forma, o nosso trabalho nesta comissão com muita ética, com muita responsabilidade, com muita transparência, primando sempre pelo regimento interno desta comissão, que é muito importante. Mas, acima de tudo, respeitando cada parlamentar presente nesta comissão. Hoje, o setor da mineração representa mais de 3% do PIB brasileiro. Nós somos, o Brasil, um dos maiores produtores de minérios do mundo. Mas precisamos avançar em legislação moderna, principalmente no que tange a questão da preservação ambiental, segurança e tecnologia.
O deputado Silas Câmara, do Republicanos do Amazonas, foi eleito para comandar a Comissão de Comunicação, que trata de temas ligados à liberdade de imprensa, redes sociais, internet, exploração de serviços de rádio e TV, entre outros pontos.
Quero agradecer o privilégio e me colocar à disposição de todos para que nós possamos fazer um belo trabalho nesse ano de 2024. Apesar de que seja um ano eleitoral, um ano muito desafiador, mas com certeza comunicação sempre será um esteio da democracia e nessa casa também uma comissão que presta um grande trabalho para a democracia brasileira.
Já na Comissão de Turismo, o novo presidente eleito é Paulo Litro, do PSD do Paraná. Ele destacou que o setor corresponde a 8% do PIB brasileiro, gera mais de 7 milhões de empregos e movimenta cerca de 500 atividades econômicas. Uma de suas prioridades é articular ações com o Ministério do Turismo para expandir esses números.
No ano de 2023, nós tivemos 6 milhões de turistas estrangeiros no nosso país, equivale a mais ou menos no período pré-pandemia. Nosso turismo ele está em ascensão. No entanto, esse número é um pouco baixo comparado com outros países, como o México, que atraiu mais de 40 milhões de turistas. Se pegar países menores, que nem Tailândia, também atraiu mais de 40 milhões de turistas. E vamos fazer uma ação em conjunto com a Comissão e o Ministério do Turismo. E através dessa união de esforços, nós podemos potencializar ainda mais o nosso turismo brasileiro.
A Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação será presidida por Nelly Aquino, do Podemos de Minas Gerais. Entre os desafios do colegiado estão uma maior integração entre governo, empresas e centros de pesquisa, maior investimento em energias renováveis e a adoção de mecanismos para evitar a perda de pesquisadores para o exterior.
A parlamentar também defendeu um maior acesso da população brasileira aos recursos tecnológicos em meio à desigualdade social.
Eu sou uma parlamentar periférica, o meu papel aqui é encontrar essa forma de que todos tenham acesso, que a acessibilidade para as pessoas que estejam na ponta seja facilitada. Nós vamos descobrir isso durante as construções dos debates, vamos fazer muitas reuniões, vamos fazer muitas audiências públicas, já temos algumas subcomissões planejadas de assuntos importantes para serem debatidos.
Já a Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional vai ser presidida por José Rocha, do União da Bahia. Ele ressaltou que vai priorizar o debate sobre a atuação da defesa civil e a prevenção de desastres.
José Rocha afirmou que os integrantes da comissão vão viajar pelo país para conhecer as demandas, que incluem também o relacionamento com outros países, para discutir a questão das fronteiras. O deputado ainda destacou a discussão sobre o papel da estrutura governamental de apoio ao desenvolvimento das diversas regiões do país.
São os órgãos aí de crédito, os bancos regionais, temos aí a Sudene, temos Denox, Codevas, são todos órgãos de desenvolvimento regional que a gente vai estar sempre aí fazendo um debate sobre a ação desses órgãos e que isso venha em proveito, lógico, do nosso povo brasileiro.
Desenvolvimento Regional.
Parcelar do PV cobra a adoção de medidas urgentes para enfrentar o aumento das áreas com risco de desertificação na região centro-norte da Bahia. O deputado menciona estudos que indicam a tendência de a situação se agravar nos próximos 30 anos, o que, segundo ele, se não for combatido, fará com que vastas áreas se tornem impróprias para a agricultura e a habitação.
Cobalcini, do BMDB, informa que tem buscado, junto ao Ministério da Integração, a liberação de recursos para a recuperação de municípios de Santa Catarina, com o intuito de minimizar os estragos causados pelas enchentes do final do ano passado. Ele também espera que o Estado receba verbas federais para financiar obras de infraestrutura e prevenir desastres ambientais recorrentes.
Paulo Marinho Júnior, do PL, denuncia a situação de abandono de obras federais realizadas em parceria com a Prefeitura de Caxias, no Maranhão, como a do Centro de Iniciação Esportiva, que, segundo ele, está parada há anos. Ele lamenta que, com a paralisação, as obras estejam sendo depredadas, causando mais prejuízos ao poder público.
Trabalho. Para Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, é preciso estabelecer um equilíbrio na relação entre motoristas e empresas de aplicativos, garantindo que os condutores tenham direitos e proteções básicas, como remuneração digna e segurança jurídica. Por isso, ele entende que o projeto enviado pelo governo precisa ser debatido com cuidado, ouvindo os segmentos envolvidos para dar aos motoristas condições justas de trabalho.
Na visão de Mariana Carvalho, do Republicanos do Maranhão, o projeto do governo que regulamenta a profissão de motorista de aplicativo prejudica o cidadão porque aumenta a carga tributária. A parlamentar avalia que a sindicalização dos serviços de entrega e transporte por aplicativo além de ampliar a burocracia, tira a liberdade do trabalhador.
Economia. Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, defende o fortalecimento do programa nuclear brasileiro, criado em 1951. O parlamentar destaca os potenciais benefícios da iniciativa, como a geração de energia limpa e a possibilidade de usar a mineração de urânio para financiar investimentos na área nuclear, além da criação de empregos e a possibilidade de tratar doenças por meio da medicina nuclear. Previdência.
Projeto de Ronaldo Nogueira, do Republicanos do Rio Grande do Sul, traz novos critérios de reajuste para os benefícios do regime geral da Previdência Social. Ele argumenta que mudanças feitas por diversos governos nos últimos 30 anos impactaram de forma negativa os aposentados. Para ele, é preciso adotar medidas para garantir que as aposentadorias não percam o poder de compra.
Direitos Humanos. Os deputados aprovaram um projeto que destina parte de recursos do Fundo da Criança e do Adolescente à Primeira Infância. A repórter Paula Moraes acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que destina no mínimo 25% dos recursos do Fundo Nacional para Criança e Adolescente para políticas públicas, projetos e programas voltados à primeira infância, período que vai do nascimento aos 6 anos de idade. Durante a discussão da proposta, o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, defendeu o direcionamento de recursos especificamente para esta fase da infância.
Quem lida com criança, seja como pai, como avô, condições que eu exerço na vida, como professor, também é minha função profissional, sabe que o cérebro, nessa idade, estimulado adequadamente, pode ir crescendo de maneira positiva no seu potencial de aprendizado. Então, é crucial um atendimento dedicado, forte, inclusive com políticas públicas, para essa primeira infância.
O deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, ressaltou que ele, em regra, é contra o direcionamento de um percentual de recursos para determinada área, pois considera que a ação engessa o orçamento público.
No entanto, esse projeto ele faz algo diferente e por isso ele é uma exceção. Ele direciona 25% do que já está no fundo da criança e adolescente para o programa infantil. Ou seja, ele não engessa a mais além dos 25%. Ele só tira um percentual razoável de 25%, que, aliás, sendo honesto, eu diria que é pouco em relação ao que deveria ser atendido.
A proposta que destina recursos do Fundo da Criança e do Adolescente para políticas públicas, projetos e programas voltados especificamente à primeira infância pode seguir ao Senado, a menos que haja recurso para votação pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Moraes.
Política.
Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, critica o governo federal, apontando decisões políticas e administrativas equivocadas como motivo para a queda nos índices de aprovação do presidente Lula. Ele condena a postura de Lula em relação ao agronegócio, lembrando que o setor é o principal responsável pelo crescimento econômico do Brasil.
Duarte Gonçalves Júnior, do Podemos de Minas Gerais, define-se como um radical de centro. O deputado pondera que é preciso respeitar opiniões divergentes e promover o diálogo entre os diferentes espectros políticos. Ele acrescenta que busca agir sempre com transparência e responsabilidade, defendendo a busca pelo consenso como valor democrático primordial.
Recém-empossado como suplente, Ulisses Guimarães, do MDB, ressalta sua paixão pela política por entender que essa é a única arma capaz de promover mudanças sociais. Honrado por representar Minas Gerais na Câmara, ele afirma que se espelhará na figura de seu homônimo na defesa da democracia e na luta pelos mineiros, pelos idosos, pelas crianças, pela equidade entre homens e mulheres e pelo progresso do país.
Justiça. Com novo pedido de vistas, o Supremo Tribunal Federal suspendeu mais uma vez o julgamento sobre a descriminalização do porte de drogas para uso pessoal. Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, entende que, ao insistir sobre o tema, O STF tenta usurpar do Congresso a competência de legislar. O deputado critica a possível liberação da droga, elogiando os votos contrários dos ministros André Mendonça e Cássio Nunes Marques.
Cultura.
Júlio César Ribeiro, do Republicanos do Distrito Federal, está preocupado com a possibilidade de encerramento do programa emergencial de retomada do setor de eventos, afirmando que a medida provisória enviada pelo governo Lula sobre o assunto pode levar os empresários da área a uma nova crise. Ele afirma que o PERSE tem garantido um alívio tributário aos beneficiados e espera que o tema seja melhor debatido por meio de um projeto nas comissões da Casa.
Educação.
Florentino Neto, do PT, destaca a importância do programa Pé de Meia, que oferece uma bolsa para incentivar a permanência dos estudantes do ensino médio na escola. O deputado informa que mais de 60 mil estudantes serão beneficiados no Piauí, ampliando o acesso à educação e elevando os índices de conclusão do ensino médio no estado.
Vicentinho, do PT de São Paulo, elogia o Ministério da Educação pelos cuidados com o ensino no Brasil em todos os níveis. Ele festeja a interiorização de novas universidades e de institutos federais e destaca a criação dos campi de Diadema e de São Bernardo no ABC Paulista.
Saúde.
Luísa Canziani, do PSD do Paraná, registra a liberação de R$5 milhões para o início da construção do Hospital do Câncer de Londrina. A deputada afirma que, ao todo, serão criados 60 leitos dedicados a cuidados paliativos. Ela argumenta que a iniciativa é fundamental para a garantia da humanização do tratamento da doença, contribuindo para o alívio do sofrimento não só dos pacientes, mas também dos familiares envolvidos.
José Medeiros, do PL de Mato Grosso, destaca a importância dos hospitais filantrópicos e das Santas Casas, especialmente para a saúde pública. Ele defende que os recursos destinados a essas instituições sejam repassados diretamente a elas, sem intermediação política, visando melhorar o atendimento e evitar prejuízos à população.
Pastor Sargento Isidório, do Avante da Bahia, destaca a inauguração do maior hospital ortopédico de traumatologia do Brasil, em Salvador, com estrutura para cursos superiores de medicina e formação de profissionais de saúde. Ele informa que, ao todo, são 212 leitos para traumatologia e ortopedia, 30 leitos de UTI e uma capacidade de atendimento de 290 mil pacientes por ano e 24 mil cirurgias mensais.
Votação.
O plenário da Câmara isentou quem ganha até 2 salários mínimos do pagamento do imposto de renda. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que isenta do pagamento do imposto de renda quem ganha até 2 salários mínimos, ou seja, R$ 2.824. O projeto original, apresentado pelo líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, tem o mesmo teor de uma medida provisória publicada em 7 de fevereiro e que já está em vigor. O projeto zera a alíquota do imposto de renda para quem ganha até R$ 2.259 e o valor de R$ 2.824 para a faixa de isenção é alcançado com a soma do desconto automático simplificado de R$ 564. Isso provocou críticas da oposição em plenário. O deputado Mendonça Filho, do União de Pernambuco, apresentou emenda para que a faixa de isenção oficial fosse de 2 salários mínimos, sem contar o desconto. Já a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, criticou o fato de a proposta aprovada, ao contrário do texto original, não prever o aumento da faixa de isenção no caso de reajuste do salário mínimo. O reajuste da faixa de isenção estava previsto na medida provisória, que é revogada pelo projeto. Deputados da oposição cobraram uma faixa de isenção de até R$ 5.000, segundo eles, compromisso de campanha do presidente Lula durante as eleições. Foi o que disse o deputado Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte.
Lógico que jamais seremos contra a isenção do imposto de renda, mas somos contra a ideia de se limitar a 2 salários mínimos, tendo em vista que somos contra o estelionato eleitoral. Se o governo Lula, na campanha, prometeu a isenção até R$ 5.000, que cumpra o que foi prometido.
O texto aprovado foi apresentado pelo relator, deputado Emanuel Pinheiro Neto, do MDB do Mato Grosso. e todas as tentativas de alteração no texto apresentadas pela oposição foram rejeitadas pelo relator do projeto no plenário, deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo. Deputados aliados do governo rebateram as críticas, dizendo que o governo anterior não reajustou a tabela do imposto de renda e que a promessa de isenção para quem ganha até R$ 5.000 será alcançada até o final do mandato de Lula, como explicou o deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro.
Que o presidente Lula se comprometeu e vai isentar até R$ 5.000 até o final do governo. Então parem de falar isso. Isso é mentira. O governo já isentou até 2 salários mínimos e até o final do governo vai isentar os R$ 5.000.
O projeto prevê a alíquota de 15% do imposto de renda para quem ganha até R$ 3.751. Já quem ganha até R$ 4.664 paga 22,5% e quem ganha acima de R$ 4.664 paga 27%. Essas alíquotas, previstas na medida provisória, já estão em vigor e valem para o imposto de renda de pessoa física deste ano. O projeto que isenta do pagamento do imposto de renda quem ganha até 2 salários mínimos seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.